Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Cozinha a Quatro Mãos, de Rita Lobo. É um livro de culinária prática com foco em casais e duplas que querem colocar comida de verdade na rotina sem transformar o preparo das refeições em mais uma fonte de estresse. Publicado pela editora Senac São Paulo, ele combina receitas acessíveis com orientações de organização, compras e planejamento, propondo que cozinhar a dois pode ser mais rápido, mais leve e mais constante. Em vez de apresentar apenas preparos isolados, o livro estrutura cardápios para diferentes situações do cotidiano e do lazer, como jantares rápidos durante a semana, ou almoço do dia a dia, marmitas para o trabalho, brunch para receber e ideias para happy hour com amigos. O elemento mais característico é o plano de ataque que acompanha os cardápios, um passo a passo para dividir tarefas entre duas pessoas e sincronizar o tempo de forno, fogão e bancada. O resultado é um guia direto ao ponto, pensado para quem busca autonomia na cozinha e uma alimentação mais saudável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cozinhar em dupla como método e não só como companhia. A proposta central do livro é transformar a presença de duas pessoas na cozinha em um sistema de trabalho, e não apenas em momento social. Rita Lobo parte da ideia de que o casal deu um passo decisivo ao escolher cozinhar a chance de melhorar a alimentação e reduzir a dependência de ultraprocessados. Para isso, o livro organiza o preparo em tarefas complementares, como quem corta, quem fica no fogo, quem monta, quem finaliza, diminuindo espera e retrabalho. Essa lógica ajuda tanto quem tem pouco tempo quanto quem se cansa facilmente ao cozinhar sozinho, pois distribui esforço físico e atenção. E, ao mesmo tempo, cria um ritual compartilhado, um programa a dois que pode fortalecer a rotina doméstica sem exigir grandes habilidades previas. O texto e as receitas costumam privilegiar clareza e previsibilidade, reduzindo o improviso que atrapala iniciantes. Mesmo que o foco declarado seja o casal, a metodologia de divisão de tarefas também serve para outras duplas, como amigos, irmãos ou colega de apartamento, bastando adaptar papéis e ritmo. Em segundo lugar, planos de ataque e engenharia do tempo na cozinha. O plano de ataque é o recurso mais distintivo do livro. Em vez de apenas listar ingredientes em modo de preparo, ele orienta uma sequência de ações para duas pessoas executarem em paralelo, coordenando etapas que costumam travar a cozinha pré-preparo, aquecimento de forno, cozimento de acompanhamentos e finalizar. Essa abordagem conversa com uma dificuldade real do cotidiano, muitas receitas. A toa são simples, mas o tempo se alonga por falta de ordem e por concentração de tarefas em uma única pessoa. Ao estruturar o trabalho, o plano de ataque ajuda a reduzir atrasos e a evitar que um integrante da dupla fique sobrecarregado. Também incentiva mais emplays, a separação prévia do que será usado e a leitura antecipada do preparo para evitar surpresas. Na prática, isso facilita manter constância durante a semana, quando a energia mental está baixa e a decisão de cozinhar depende de fricções pequenas. O livro, assim, se aproxima de um guia de processo e ensina a cozinhar, mas também ensina como conduzir a cozinha. Em terceiro lugar, cardápios para diferentes momentos do PF ao happy hour. A outro exo relevante é a variedade de situações atendidas pelos cardápios. O livro contempla tanto necessidades utilitárias quanto momentos de convivência. Para o dia a dia, entram propostas para o almoço cotidiano, o PQF, e para marmitas, pensando em quem precisa levar comida para o trabalho e quer evitar cair na monotonia. Para a semana corrida, aparecem ideias de jantares rápidos, alinhadas ao objetivo de resolver a refeição com menos esforço e mais previsibilidade. Já no campo do receber, o livro inclui brunch e suggests the happy hour, ampliando o repertório para ocasiões em que o casal quer cozinhar para familiares e amigos sem passar horas na cozinha. Essa organização por contextos ajuda o leitor a escolher por necessidade e não apenas por desejo abstrato de testar uma receita. Também reforça a visão de que alimentar saudável depende de repetição e planejamento, não de pratos complexos. Ao equilibrar rotina e celebração, o livro evita a armadilha de separar comida saudável de comida gostosa ou convidativa. Em quarto lugar, lista de compras e economia planejamento que sustenta a rotina, cozinhar mais em casa não depende só de receitas, mas de decisões que acontecem antes de ligar o fogão. Por isso, o livro inclui orientações para montar lista de compras e otimizar a ida ao mercado, com foco em economia e praticidade. A lógica é reduzir desperdício e compras impulsivas, além de garantir que a casa tenha os itens necessários para atravessar a semana. Ao ensinar a pensar em cardápios e, a partir deles, derivar a lista, a autora ajuda o leitor a conectar intenção com execução. Isso é especialmente útil para casés, porque diminui atritos típicos de organização doméstica, como duplicidade de compras ou falta de ingredientes no meio do preparo. O planejamento também facilita variar a alimentação sem aumentar o custo, pois permite reaproveitar insumos em diferentes refeições e controlar melhor perecíveis. O livro ainda enfatiza truques de economia e escolas que tornam a cozinha mais eficiente. Ao tratar compras como parte do cozinhar, ele se aproxima de um manual de rotina alimentar, não apenas de um compilado de receitas. Por último, armazenamento. Congelamento e utensílios essenciais para cozinhar melhor. Para que a cozinha do dia a dia funcione, o livro dedica atenção a práticas de bastidor, como armazenar alimentos e preparar-se, como usar o congelador de forma inteligente e quais utensílios fazem diferença sem excessos. A ênfase em armazenamento e congelamento conversa com a realidade de quem tem pouco tempo durante a semana e precisa criar atalhos legítimos, preparando componentes com antecedência e preservando qualidade e segurança. Ao orientar esse cuidado, a autora reforça que praticidade não precisa significar recorrer a produtos ultraprocessados, mas pode vir de organização e técnica. Também há espaço para discutir uma cozinha equipada com o básico bem escolhido, evitando tanto a falta de ferramentas quanto o acúmulo de itens pouco usados. Essas recomendações sustentam a proposta do livro Cozinhar em Dupla com Eficiência Depende de Bancada Livre, Utensílios Adequados e Alimentos Bem Guardados, prontos para entrar em ação. Nesse sentido, o livro funciona como um guia de infraestrutura doméstica para quem quer transformar boas intenções em rotina repetível. Em conclusão, Cozinha a Quatro Mãos é indicado principalmente para casais e duplas que querem cozinhar com mais frequência, melhorar a alimentação e reduzir o cansaço mental e físico associado dos refeixes do dia a dia. Também serve para iniciantes, porque privilegia clareza, planejamento e processos, diminuindo a chance de se perder no meio do preparo. O ganho prático mais evidente. A organização aprender a dividir tarefas, sincronizar etapas, ou planejar compras cria uma cozinha mais previsível, ou que aumenta a consistência e diminui a dependência de sólidos grises prontas. Intelectualmente, o livro ajuda o leitor a enxergar cozinhar como habilidade cotidiana e como forma de cuidado, alinhada à ideia de comida de verdade e a uma rotina alimentar mais consciente. Ele se destaca entre livros de receitas semelhantes por não depender apenas de pratos atraentes, mas por oferecer um método cardápios com plano de ataque, mais dicas de compras, armazenamento e utensílios. Em um mercado cheio de compilais de receitas, a diferença está no enfoque operacional, que transforma a cozinha em um projeto de dupla e ajuda a resolver a vida real, com tempo curto, energia limitada e vontade de comer melhor sem complicação. Se você quiser apoiar Rita Lobo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!